G-News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
Sete horas e 52 minutos, estamos de volta com o TNews Campo Mourão e hoje, sexta-feira, claro, 23 de dezembro, sexta-feira, e na sexta-feira, claro, temos sempre aqui a companhia do prefeito Tauílio Teselli para os seus comentários sobre a semana aí em Campo Mourão, sobre as conquistas do município, e também você pode mandar a sua pergunta aqui no WhatsApp da rádio, que é o 44-3523-5248, você pode fazer a sua pergunta aqui ao prefeito Tauílio Teselli. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao TNews desta sexta-feira.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Tivemos uma semana aí com lançamentos de algumas propostas para o ano que vem, como é o Instituto de Planejamento, né, prefeito? Vamos planejar o futuro de Campo Mourão aí.
Sempre nós pensamos no dia a dia, nos problemas que a gente tem, na solução dos problemas, na melhoria do atendimento, atender algumas necessidades que a gente vê que a cidade precisa, algum programa para instalar. Mas a gente também tem que pensar nos grandes investimentos e pensar no futuro da cidade, né? E no futuro da cidade você tem que discutir com a sociedade, você tem que discutir com as universidades, com as fundações, com as entidades e ter um local próprio para isso que a gente não tem. Porque a Secretaria de Planejamento hoje nossa é praticamente, vamos dizer assim, um local que é o todos procuram, todos querem solução no dia,
sim,
todos querem resolver.
Tudo repente, é imediato, né?
Tudo é imediato. E você não tem um local próprio fazendo projeto, discutindo os problemas que a gente tem e apresentando soluções. Que vai de uma via, que é do trânsito, que é de um parque, que é da mobilidade, que é do transporte coletivo. Então, essas questões maiores, a intenção nossa é fazer o que Curitiba fez, o que Londrina e Cascavel fizeram, ter um local para discutir o que nós queremos de Campo Mourão para o futuro, na mobilidade, vamos dizer, na qualidade de vida.
É do pequeno ao grande projeto, prefeito?
Os pequenos projetos é uma equipe que faz o dia a dia, vai ter também. Mas nós queremos ter uma equipe discutindo o que a gente quer daqui
de cima. Há 10 anos?
20 anos, 30 anos. Você... Vou dar alguns exemplos, por exemplo. Você, no passado, quando a Campo Mourão foi criada, né, foi instalada, as avenidas largas. Não é isso?
Sim.
Essas avenidas vão até onde? Elas vão até um espaço pequeno. Quando você vai para os bairros próximos à área central...
Era o tamanho da cidade.
Era o tamanho da cidade. Então você vai... Vou dar um exemplo. Você está crescendo para a região da Santa Casa. Você tem que já pensar em avenida, ciclovia, que ligação que você quer da saída de Maringá para a saída de... para a entrada de Araruna no futuro, para você sair para Goiere. Então você já tem que ter os traçados do crescimento da cidade e direcionando... como você quer esse crescimento, né? E de que jeito vai chegar esse crescimento, como é que vai ser a mobilidade, como é que vai ser o transporte coletivo. Então, isso tudo faz parte de uma discussão de futuro, né?
Vai ter um instituto agora, mas existe já, prefeito, algum... Isso já é conversado e foi perguntado ao senhor, mas em relação à mobilidade nas três principais avenidas.
O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos contratando o plano diretor. No plano diretor já tem toda a mobilidade para ser discutida com a sociedade. Então nós temos que refazer agora a cada período o nosso plano diretor. Então nessa contratação que nós estamos fazendo de uma universidade, é para a gente poder discutir tudo isso que a sociedade muitas vezes nos cobra e que a gente não tem solução. O que fazer no trânsito em Campo Mourão? A gente vai corrigindo os problemas que a gente tem no dia a dia. Hoje nós criamos a Secretaria de Mobilidade, então nós já vamos aos poucos colocando técnicos lá, mas você tem que fazer uma discussão maior. Então aí, como já está nessa fase de discutir plano diretor, o Instituto já começa a discutir o nosso futuro nesse plano diretor que vai ser discutido agora, né? Então é isso que a gente quer fazer. E aí, nessa discussão toda, tem essas ações. O que nós fizemos recentemente, um estudo de contagem, de tráfego, é ali na Armelindo. Então esse projeto está pronto para a gente poder fazer a readequação já com semáforo, com lombada estendida, enfim, com melhoria da pista, já está na programação. E aí nós vamos discutir o que, que a gente quer lá para frente com o transporte coletivo, que a gente tem que ter um modelo próprio nosso, né?
Sim.
Oh, por que, que todos os ônibus têm que passar no centro? Será que você, se tivesse um serviço mais eficiente, você precisaria parar no centro? Então essas coisas tudo vão ser discutidas.
Um dos exemplos que as pessoas falam e comentam, porque é o exemplo mais próximo de nós, é a Avenida Brasil em Maringá, né? Realmente ficou muito bonito com aquela ciclovia na área central lá. Estudos para a ciclovia vão acontecer nessas
também, também. Aí você entra todo o estudo, porque se você lembrar do Lar Paraná, você tinha avenidas largas de terra, que é uma rodovia federal. Não sei se para economizar eles diminuíram o tamanho da pista.
Sim.
Hoje já precisam. Por isso nós estamos discutindo um projeto do Lar Paraná. Então, tudo no passado, você não pensava em ciclovia, você não pensava no número de veículos que tem hoje, não se pensava no pedestre, não é verdade? Você dava valor ao quê?
Sim, aos veículos ali.
Aos veículos, né? E hoje é o contrário. Você tem que dar valor a outros meios e valorizar muito o pedestre, né? Então, essa discussão de ciclovia, aqueles carrinhos elétricos que andam uma pessoa na calçada, tudo está mudando, né? E aí a gente já tem que começar a pensar como é que vai ser para frente. Então, nós estamos discutindo um projeto contratado na Presidente Kennedy. Quando definir o projeto e o valor, se apresenta para a sociedade e vai buscar recurso. Como nós fizemos na entrada, assim, de saída para Maringá. Você vai discutindo o projeto, quando você conclui o projeto, você vai atrás do recurso. A partir do momento que você vai atrás do recurso, você vai arrumando seus parceiros para buscar esse recurso.
Sim.
Então eu acho que a obra mais importante de Camarão é essa, que muitos falaram, muitos prometeram, e agora finalmente o governador Ratinho Júnior já deu a ordem de serviço para a empresa, ela já corrigiu algumas coisas no projeto e já está com a ordem de serviço para iniciar o trabalho.
No Lar Paraná ali, prefeito, solucionar os caminhões não seria um contorno, retirando esses caminhões ali dessa região ali?
O projeto, ele começa no Parque Industrial, vem até o Posto Andrade. É esse projeto que nós estamos discutindo. Sim. Eu acho que no futuro, claro que você vai ter que ter alguma coisa que ajuste-se melhor o trânsito ali naquela região. Agora, como é que é ajusta? Fazendo aquilo dentro da cidade, você fazendo uma... É que é lá uma...
Teria que ter uma ligação, um contorno saindo da boiadeira que ligasse...
Aí você vai lá pra frente do Parque Industrial...
E uma que saísse ali da rodovia que vai pra Cascavel, que fizesse ligação lá...
Aí você tem que fazer aquelas trincheiras que as cidades grandes fazem, né? Você faz uma trincheira, né?
Isso.
Uns passam por baixo, outros passam por cima. Eu não sei se ali tem espaço para isso.
Ó, a solução já dei, prefeito. Só falta o projeto agora, tá bom? Livaldo Duarte está aqui também. Bom dia, Livaldo Duarte. Seja bem-vindo aqui na entrevista do prefeito Tauílio Teseli. Está nos visitando.
Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Tauílio. Bom dia a todos os ouvintes desta grande multidão invisível onde a T chega.
Seria a solução umas duas alças ali, Livaldo Duarte, no Lar Paraná?
Não tenha dúvida, como a entrada da cidade, uma cidade bonita ainda. O Tauílio, como moroense, sabe, né? Todo moroense sabe,
é
uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade que a capital do Centro-Oeste merece pela quantidade de gente que passa, de gente que vai e de gente que fica. Hoje a entrada da cidade é uma coisa a ser desejada, né? Assim como as placas de identificação aqui. E eu vou dar uma sugestão aqui, aproveitar já.
Claro, fica à vontade.
Só para desejar Feliz Natal para todo mundo. Quando eu estive este ano no Rio de Janeiro, uma sugestão muito bacana, talvez, era o seguinte: lá tem as placas da identificação, e lá tem o nome da avenida, que geralmente são nome de pessoas, e embaixo tem, em duas linhas, a identificação de quem é aquela pessoa. Porque nem todo mundo pensa, né? Então, na história, por exemplo...
Porque daquele nome,
são,
né?
Poucos sabem que Comendador Norberto Marcondes, o nome está errado, né? Porque no Norberto não existe, é outro nome. Sabia, Luiz Cláudio?
Sim.
Então, essa é um pouquinho da nossa história aqui. Mas um Feliz Natal para todo mundo aqui. Só passei para saudar os amigos aqui. E, na verdade, cada vez mais, né? Como o nosso tema desse final de ano, né? Nós precisamos de encontros, né? encontros de abraços com almas, né? E é isso que a gente quer, e a gente quer uma Campo Mourão melhor, uma cidade melhor, um país melhor, né? Todos nós. E quem faz a diferença não é o prefeito, não é o vereador, né? Porque o prefeito passa, o vereador passa e nós ficamos, né?
Exatamente.
Mas ontem, Luiz, Esquilival está falando, né? Ontem eu fui nesse evento que a gente faz, começou a fazer com patrocínio de algumas empresas de Camborão, do Camborão Cidade Natal, né? Então toda noite tem atração. E hoje também tem do pessoal da Viola, hoje lá, né?
É, Viola no Campo.
Viola no Campo, né? E eu, a Edilaine, que estava lá com o microfone, ela perguntou assim: quantos aqui são de Campo Mourão? E quantos são de fora? Praticamente metade era de fora. Ou da região, ou estava visitando parente. Então, por isso que a cidade tem que ser bem cuidada.
Acolhedora, né?
Acolhedora. E ela tem que estar bem preparada para receber as pessoas no Natal. Então, reforça o quê? Que a gente tem que valorizar no dezembro, valorizar os eventos,
sim,
melhorar na medida do possível, porque ele é importante para a geração de renda, para receber pessoas, para o comércio ser, vamos dizer, vender mais, né, com as ruas iluminadas. E isso é algo assim que a gente tem que, cada dia, investir mais.
Sim.
Porque é muito agradável para quem está na prefeitura saber que você está recebendo a região nos eventos que você faz de cultura em nossa cidade e numa época perto do Natal, né?
E a outra coisa é essas milhares de pessoas todas as noites, né? Então, essa diversidade cultural.
São poucas
as cidades do estado do Paraná que têm esse privilégio. Então, quando o moroense sai do bairro dele, ele vai para o centro, então ele já é contagiado pelo clima, né? Pelo toque do sino e tal. Quando você vê o espetáculo e a qualidade de um espaço Soul Art aqui de Campo Mourão para o sul do Brasil, é algo realmente que emociona, né?
Sim,
tem muita coisa,
certeza,
que emociona os morões. Um desses é a qualidade disso, e principalmente você vê nós como pais, né? E já fomos crianças um dia, já tivemos crianças um dia, né? Quando a gente vê o brilho dos olhinhos das crianças, né? Então, aquele algodão doce, aquele, né? Aquela pipoca doce, quer dizer, ela desce com uma beleza.
Não, a cidade está...
Não, e as crianças correndo, brincando, fazendo fila para tirar foto, né? É algo assim que a gente vê que o trabalho tem que ser feito pensando na população como um todo, né?
Claro.
E quando você faz um evento, que nem nós fizemos do aniversário da cidade, fizemos agora do Natal de novo, a gente vê o quanto é importante isso para a população. Que você mora num bairro, você vai lá no fazer compra no comércio, de repente você tem um programa ali na praça de várias atividades, né? Isso é algo assim que a gente tem que valorizar e avançar.
E uma outra coisa também é, muita gente não pensa, mas a vocação da cidade de Campo Mourão enquanto capital de uma vasta região. Isso não é pouca coisa, porque as pessoas da região vêm porque as pessoas gostam do belo, gostam do bonito, gostam das coisas bem feitas. Então, quando a pessoa vem, eu vou para Campo Mourão, né? Então, por isso que o orgulho do moroense, o moroense de nascimento, de coração, quando bate, estufa o peito, eu sou daqui, quer dizer, né? Então, por isso, quanto mais coisa, mais camiseta que mostre Campo Mourão para o mundo, que hoje é uma deficiência, né? Nós não temos esses souvenirs aí para poder levar para vários lugares, quer dizer, então, todo esse turismo aí, né? E até, de repente, até os próprios city tours aí, né? Para poder levar
nessa
o moroense em cima de ônibus aí nos finais de semana, para ver quanto a cidade vai bem, quanto a cidade vai crescendo, como diria lá no... Você que já foi repórter de campo, Luiz Cláudio, como a cidade vai crescendo pelas beiradas, né? Até chegar no meio.
Prefeito, então, o senhor teve essa visão. A cidade está muito bonita, está muito arrumada. E o senhor percebeu, então, quer dizer, para o ano que vem, espera-se mais.
Olha,
está subindo o sarrafo.
Eu só queria, assim, fazer um comentário. Você começa a trabalhar uma administração e você vai projetando como você quer... E o que você quer fazer? Então, por exemplo, o que a gente pensou nas escolas, para as escolas nós já encaminhamos bem. O que está faltando agora é a gente, algumas escolas que nós estamos deixando nas condições que a gente gostaria e planejou. Nós queremos deixar a saúde da mesma forma, ampliar as unidades, ampliar a UPA, o Centro Social Urbano, onde a gente vai atender, vai ter 3 unidades praticamente de saúde lá. Então, todas as áreas, uhum, a gente tem um planejamento. No saneamento, as parcerias com a Sanepar, deixando a cidade com 95%, deixar a cidade asfaltada. Os grandes investimentos a gente conquistou. Uhum. Nós temos hoje mais de 300 milhões para serem investidos em Campo Mourão, fruto desses convênios. Sim. Hoje, eu estou assinando a escritura do terreno do novo Siscomcan. Até às 11 horas eu assino o convênio com o governo do estado, são mais de 28 milhões e 500 que vão ser investidos ali próximo da Santa Casa, num terreno que a família Gurgel fez a doação para o governo do estado. Mas como o governo do estado vai fazer o convênio com o município, nós tivemos que colocar o terreno no nome do consórcio devolver, passar para o município, e ficou tudo para hoje. E assinar um convênio de 28 milhões e meio hoje. E a gente tem que agradecer o cartório, que nós pedimos para que fosse feito hoje, para a gente poder assinar. E o cartório lá do doutor, da Mariana, lá da doutora Mariana e Maximin, eles fizeram para nós. Então,
que bom.
A gente agradece muito. Então, e aí a gente tem que pensar. Bom, os grandes investimentos estão feitos, estão programados. A cidade com certeza já melhorou e vai melhorar muito mais. Aí a gente tem que pensar na parte humana, melhorar os serviços que a gente já tem, ampliar o atendimento e proporcionar atividades para a população de uma maneira geral.
Uhum.
Natal, em vários bairros, deixar a cidade bem organizada, bem iluminada, com várias atrações para você trazer a região, com isso todos ganham com isso, né? E o ano que vem a gente já está com o projeto pronto, buscando já patrocínio para fazer algo ainda maior. Então, o que a gente quer? Que a pessoa, como o Elivaldo falou, seja apaixonado pela cidade, goste da cidade, que seja uma cidade útil para ele, que aqui ele possa ter qualidade de vida, emprego para a tua família, os serviços funcionando do município, o serviço de terceiro funcionando, e a cidade ser algo assim que a gente tenha prazer de morar e gostar, né, da nossa cidade, né?
Já que nós estamos falando em eventos, prefeito, e isso vai vir à tona, existe já alguma conversa para se voltar à Festa do Carneiro para o ano que vem? Estão se buscando esses parceiros para se...
Isso possa acontecer? É bom assim até... É bom...
Um abraço, Elivaldo.
É bom a gente até fazer algumas lembranças assim, das pessoas que muitas vezes não sabem, né? Primeiro, nós tivemos 2 anos... de pandemia. Sim. E uma festa do carneiro você não faz da noite para o dia. Nós temos um parque que não tem licença para funcionar. O bombeiro exige uma série. Não tem licença para você fazer uma festa daquele porte.
E foi acontecendo sem essas licenças.
E foi acontecendo. E hoje não acontece mais, né? Então nós temos que criar uma solução para a festa do carneiro no buraco. Na época nós fizemos. Para várias entidades, ofertamos, fizemos várias, até fizemos um edital, um determinado momento, ver se tinha algum interessado, como é em outras cidades, não é o município que faz. E agora nós estamos descobrindo que modelo de festa nós vamos fazer. Se é de um dia, se dois dias, como é que nós fazemos para o bombeiro liberar as instalações para poder fazer uma festa lá no parque, de exposição. E, então tem esses problemas que muitas vezes a comunidade não sabe.
Não vem à tona, né, prefeito?
De repente você tem adequado quem lá para o bombeiro? Vamos dizer, o Rotary e o Sindicato Rural. E as outras instalações? E o rodeio? Pode ser feito do jeito que está lá? Então tudo isso não é assim, você chegar lá, vou fazer uma festa para 10, 15, 20 mil pessoas nas instalações que não oferece segurança, né? Então você tem todos esses problemas para você resolver, e naquele jeito que está lá, as barracas, uma do lado do outro, de madeira.
De madeira.
Com cozinha. Que lá hoje já não.
Não dá mais, né, prefeito?
Você não consegue mais fazer funcionar uma festa que você não vai ter alvará para funcionar lá. E nós não temos. Então, para funcionar, você teria que fazer um projeto, reconstruir todas aquelas instalações dentro das normas atuais. Então, tem todos esses problemas que você tem que resolver. Nós estamos discutindo. Que modelo de festa, quantos dias e aonde a gente vai fazer. Agora, tem que sempre lembrar quando quem fala, parou de fazer a festa, uma festa, você não faz ela da noite para o dia, É, você tem um planejamento, você tem que fazer 50, 60 licitações, você tem que, no custo da festa, ela nunca deu lucro. Quando tem alguém que fala que deu lucro, ele não sabe fazer contas, as contas certinho, porque você só dá lucro se você tiver patrocínio.
Sim.
Se não, você tem que colocar recurso do município, aí você assume o município com muitas dificuldades, você vai priorizar o atendimento na saúde, na educação, ou nas ruas como estava, ou você vai cuidar de festa. Agora que as coisas estão melhorando, você começa a pensar nos grandes eventos, como fizemos em outubro, como estamos fazendo no Natal, como já estamos pensando na festa.
Muito bem. Prefeito, essa semana surgiu umas fotos aí das obras lá no RB, e o pessoal, pô, olhou aquele campo de terra lá, né? Tiraram toda a grama. Mas existe um porquê daquilo ter acontecido, né, prefeito?
É, existe. As pessoas muitas vezes vão para as mídias sociais ou fazem críticas sem saber o motivo por que estão fazendo. Ah, porque eu ouvi falar, vou criticar também. Quando nós fomos fazer, para ser uma pista oficial, nós tínhamos um traçado que a gente falou, vamos fazer nesse traçado. Tá bom, contratamos o projeto, tudo. Como nós fomos executar o serviço, você tinha uma diferença de um lado para o outro. E você tem que estar no mesmo nível.
Sim.
Tanto o campo como a pista. Aí você fala, bom, então para fazer a pista, eu tenho que arrumar o campo. Então você teve que fazer junto o campo e a pista. E só que aquele gramado é de quantos anos? De 30, de 40, de 50 anos.
Sim.
E todos vocês sabem que já não é mais aquele tipo de grama. A gente vê os times profissionais a cada 5 anos, 10 anos, estão trocando. Então já aproveitamos que vão fazer a pista já recupera o gramado. Também do mesmo nível, porque eu não sabia que tinha 30 ou 40 centímetros de diferença de um lado para o outro. Nem nós que frequentamos aquele estádio, né, já jogamos lá, a gente não tinha esse conhecimento. Quando você vai fazer a pista, você vê que tem uma diferença. Para você ter uma pista oficial e para competições, tem algumas normas, né?
Exigências, claro.
E aí, para ela ser, vamos dizer, credenciada a ter eventos, então você tem que fazer já dentro das normas. Então, por isso que no mesmo momento que você está fazendo a pista, você está resolvendo o problema para ficar no mesmo nível do campo.
Por isso, então, vai ter um gramado novo ali. Então, você que joga ali no RB, vai ter lá um gramado novo. Não vai voltar ao futebol raiz e jogar no futebol no campo de terra, não. Vai ter um gramadinho.
Não vai ter. Você veja bem, você começa a melhorar as coisas. Por quê? Porque você vê necessidade.
Sim.
E aí a ideia nossa, não vai dar tempo, mas era você já fazer uma arquibancada coberta, com sala de aula embaixo, com um espaço para você poder ter jogos de futebol, ter campeonato ou futebol profissional, e ao mesmo tempo usar durante outros períodos para você ter atividade, contra turno escolar, você tem o atletismo, você tem a piscina, você tem um local ali que você pode usar mais do que você usa hoje. Então isso é um projeto maior, você pode fazer pista caminhada no entorno, você pode ter outra piscina. Então ali vira um centro realmente do povo, da população, para ela usar. Né? Não ficar lá para reservado, para jogar uma vez por mês, uma vez por semana, não é verdade? Então tudo isso demanda o financeiro. O que nós conquistamos agora foi fazer a pista e arrumar o campo.
Okay.
O que nós estamos fazendo no estado dos amadores, José Carlos Galbier, né? O que? Nós estamos fazendo dois campos com alambrados, vestiários adequados, e vamos fazer uma arquibancada também lá para você poder até ter jogos de Série B, Série C do Paranaense. Ou quando você tiver jogos, você poder ter dois campos lá para treinamento e para jogos lá também. Então a gente está recuperando Urupês, JK, daqui de Olar Paraná, Estados Amadores. E no Olar Paraná, no RB, nós só conseguimos recurso agora para pista e para arrumar o campo. Na sequência, continua o trabalho para a gente conquistar mais recursos e melhorar aquele espaço.
O campo desnivelado, então é por isso que conforme o lado que o lateral direito estava, ele cruzava errado, prefeito?
Eu não sei se é isso, mas eu nunca imaginei que tivesse 30...
Tinha que usar mais força, porque na bola subia e depois quando a bola
descia... É mais fácil atacar na descida.
Tá certo. O prefeito, hoje tem depósito na conta do servidor, né? Tem dinheiro caindo na conta do servidor.
Hoje sai o salário de dezembro na conta do servidor, né? Nós já fizemos o pagamento dia 20.
Quase 26 milhões.
Né? Sai agora um terço de férias, né? O salário de dezembro... Já saiu o 13º, a segunda etapa, e a Previscan também efetuou o pagamento hoje também, né? Então são em torno de 26 milhões que entraram no mercado dia 20 ao dia 23.
Tá certo, prefeito, nós tínhamos mais coisas para conversar, nosso tempo já esgotou aqui. Prefeito, para o senhor um feliz Natal e que semana que vem nós estamos juntos novamente.
É, para você, para todos os ouvintes, de uma maneira geral, assim, para todas as famílias de Camporão, né? Trabalhamos e trabalhamos muito e vamos trabalhar mais ainda o ano que vem para fazer um grande evento Natal e tenho certeza que a gente vai ter um ano muito mais próspero para todos, né?
Tá certo, prefeito. Até semana que vem. Tchau.
Até semana.